com foco total no interesse nacional e no bem-estar dos portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o programa do Governo expressa objetivos, metas e medidas de política para executar nos próximos 4 anos e meio. Em respeito pelo Parlamento, tentaremos apresentar essas medidas e esses objetivos sempre que possível perante as senhoras e os senhores deputados. E quero começar hoje mesmo este procedimento anunciando aqui um conjunto de decisões programadas no Conselho de Ministros para os próximos dias e semanas. Em primeiro lugar, aprovaremos na próxima semana uma proposta de lei que altera o artigo 68 do Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, introduzindo uma descida das taxas de IRS sobre todos os rendimentos até ao 8º escalão. Esta medida vai prefazer uma diminuição global de cerca de 1.500 milhões de euros nos impostos sobre os rendimentos do trabalho dos portugueses face ao ano passado, com especial enfoque nos rendimentos da classe média. Em segundo lugar, lançaremos em breve um programa para colocar o Estado a pagar em 30 dias, no âmbito do qual será criada, numa primeira fase, uma conta corrente entre a administração tributária e as empresas, que depois será alargada a toda a administração central. Em terceiro lugar, no âmbito dos fundos europeus, onde temos taxas de execução baixíssimas, de 0,5% no Portugal 2030, apesar de mais de um ano de funcionamento, e de 20% no PRR em cerca de metade do tempo. Temos de acelerar fortemente esta excepcional oportunidade de melhorar a vida dos portugueses. Nos terceiro e quarto pedidos de desembolso do PRR, apresentados em Bruxelas, as autoridades europeias retiveram 713 milhões de euros por não estarem cumpridas as metas contratadas. Vamos criar as condições para apresentar o pedido de libertação deste montante nos próximos 60 dias. Também o quinto pagamento, que deveria ter sido já apresentado, não foi. Iremos diligenciar para o fazer nos próximos 90 dias. No Compete 2030, há candidaturas apresentadas desde julho de 2023 que ainda não foram sequer apreciadas. Já passaram 9 meses. Dos mais de 3.600 milhões de euros de valor de investimento candidatados, apenas estão aprovados 72 milhões de euros. Este registro é naturalmente inaceitável. Vamos adotar medidas para garantir que até ao final deste ano as candidaturas sejam apreciadas no prazo máximo de 60 dias, como manda a lei e como é razoável. Por outro lado, vamos reforçar a transparência na aplicação dos fundos. Vamos publicitar nos sites, vamos para além da publicitação nos sites dos serviços públicos, acrescentar a publicação na imprensa nacional e local. A título de exemplo, quem tiver a ocasião de ler o Mensageiro de Bragança ou o Jornal do Fundão, ficará a saber que fundos e a que empresas foram atribuídos para investimento naqueles concelhos. Nada melhor que a informação e o esclarecimento para combater a opacidade que muitas vezes favorece a corrupção. Não estou a falar de propósitos vagos. Estou a falar de uma alteração à lei que está já agendada para o próximo Conselho de Ministros. Finalmente, ainda neste domínio, vamos reforçar os meios de combate à fraude e à corrupção na aplicação de fundos europeus. Na primeira semana deste governo, estou em condições de vos transmitir, já está assinado o despacho conjunto que determina a abertura de concurso para reforçar em 60% o número de inspectores especializados neste combate. É preciso executar, mas é preciso executar bem os fundos europeus. Em quarto lugar, iniciar-se-ão nos próximos 10 dias as conversações com os representantes dos professores e das forças de segurança, com vista a tratar de assuntos relacionados com as suas carreiras e respectivo estatuto remuneratório. Em quinto lugar, vamos também promover de imediato o agendamento de uma reunião da concertação social com vista a discutir com os parceiros sociais as bases de um novo acordo que consagre o reforço dos rendimentos e da produtividade dos trabalhadores portugueses e a competitividade e crescimento da nossa economia. Em sexto lugar, o Governo entrará em contacto com os grupos parlamentares nesta Assembleia da República, amanhã mesmo, para calendarizar os encontros que lançarão o diálogo em matéria de combate à corrupção. Em sétimo lugar, tendo sido identificadas graves falhas na disponibilização de equipamentos informáticos, na sua manutenção e na conectividade das escolas para garantir que os alunos pudessem realizar as avaliações em igualdade de oportunidades neste ano letivo, e quero partilhar que a informação que obtivemos é que 13.639 alunos do nono ano não receberam o kit digital portátil, o Governo decidiu pela realização das respectivas provas em papel, de forma excepcional, neste ano letivo, para garantir uma verdadeira igualdade de oportunidades, e decidiu também o Governo manter as provas de aferição em formato digital como previsto, precisamente para sinalizar o empenho que temos na transição digital. Em oitavo lugar, nas próximas semanas, e como princípio de correção de erros e definição de uma nova política de habitação, vamos, entre outras coisas, revogar o arrendamento forçado e promover o acesso à compra da primeira casa pelos jovens com a isenção do IMT imposto de selo e um mecanismo de garantia pública para que consigam financiamento bancário para a totalidade do valor das suas casas. Em nono lugar, porque precisamos de dar confiança e estabilidade a quem investe em Portugal, também no setor imobiliário e turístico, vamos revogar as graves penalizações que o Governo anterior impôs aos portugueses que investiram em alojamento local, incluindo a eliminação da contribuição adicional, a suspensão de licenças e a proibição da sua transmissão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os portugueses exigem-nos mudança, que é o mesmo que dizer querem virar a página do empobrecimento. O empobrecimento que é a impressão digital dos últimos 8 anos. Desde 2015 fomos ultrapassados no rendimento por habitante por diversos países europeus. A Polónia, a Hungria, a Estónia, a Lituânia e prestes a fazê-lo também a Roménia. Em 8 anos, o nosso desempenho ficou aquém da média dos países da coesão no que diz respeito à aproximação com os países mais desenvolvidos da Europa. Isto é empobrecer. Ao mesmo tempo, aumentou para quase 2 milhões o número de pessoas em risco de pobreza, com um rendimento mensal abaixo de 591 euros, mesmo depois das prestações sociais. Pobreza que afeta especialmente os mais idosos, as crianças e jovens e as mulheres, e que seria o dobro se não fossem precisamente as prestações sociais. Ou seja, cerca de 2/5 da população portuguesa esteve e está a definhar na pobreza e tornou-se dependente das prestações sociais. Isto é empobrecer. Impostos em máximos e serviços públicos em mínimos. Da saúde à educação, da habitação aos transportes. Ao mesmo tempo que o Estado tirou mais rendimento às pessoas através dos impostos, apresentou maior fragilidade em dar resposta às necessidades sociais mais básicas. Isto é empobrecer. Um em cada três dos nossos jovens qualificados é forçado a emigrar para ganhar a vida. E daqueles que ficam cá a trabalhar, dois em cada três ganham menos de 1.000 euros por mês. A taxa de desemprego jovem mantém-se persistentemente alta, acima dos 20%, e é a quarta mais elevada da Europa. Isto é empobrecer. Estes são alguns exemplos e constrangimentos que afetam a vida das famílias portuguesas. Precisamos mesmo de virar a página do empobrecimento. Senhoras e senhores deputados, para sairmos da estagnação, para pormos fim a esta trajetória de empobrecimento, apontamos neste programa três caminhos prioritários: salvar o Estado Social, concretizar transformações estratégicas, dinamizar a nossa economia com responsabilidade financeira. Para salvar o Estado Social, vamos avançar com medidas em setores essenciais à vida das portuguesas e dos portugueses, medidas umas de natureza mais urgente e imediata, outras de natureza mais estrutural. Como afirmei há 9 dias na tomada de posse deste Governo, vamos mesmo salvar os serviços públicos e dar resposta aos cidadãos em tempo e em qualidade. Na saúde, na educação, nos transportes, na justiça e na segurança. No imediato, vamos, na saúde, propor um plano de emergência do Serviço Nacional de Saúde e o seu modelo de implementação, que será apresentado até ao próximo dia 2 de junho. Na habitação, como já disse, vamos isentar de IMT e de imposto de selo a compra da primeira casa pelos jovens. E vamos ainda lançar a garantia pública para que os jovens possam aceder a financiamento bancário a 100% na compra da primeira habitação. Vamos igualmente apostar na cultura e no desporto, enquanto elementos centrais do desenvolvimento pessoal, cívico e social. Alargaremos aos primeiros anos a oferta do ensino artístico em áreas como a dança, o teatro, a música, o cinema e as artes visuais. Vamos executar um plano estratégico para a atividade física, para vos deixar apenas alguns exemplos. O Governo vai igualmente atuar numa dimensão estratégica e estrutural, levando a cabo apostas em áreas que consideramos cruciais para o futuro do país. Falo de temas e áreas de grande transversalidade e com impacto direto nas nossas vidas, da demografia à natalidade, das alterações climáticas à transição energética, do combate à burocracia, à modernização e digitalização, da economia azul à gestão da água, da aposta na indústria à aposta estratégica na agricultura e pescas. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, salvar o Estado Social e transformar estratégica e estruturalmente o país só é possível com uma economia mais pujante e mais dinâmica. O projeto de alívio fiscal sobre os rendimentos do trabalho e sobre os rendimentos das empresas, bem sabemos, não é suficiente para vencer estagnação económica.